Então Deus abençoe vocês, amém? Eu não justifico a gente chegar atrasado, né? Mas eu não daria nunca conta de chegar na hora, sendo que eu saí daqui, eu estava, era 7:30. Está dando para ouvir, não? Não? Amém. Aí, deu. Amém. Então tá. Então eu saí daqui 7:30. Aí vocês chegam no horário, todo mundo chegou 8 horas, né? Então chega no horário, aproveita para poder. Quem não conseguir louvar, ora, aproveita, lê, canta, faz qualquer coisa. Não é? Nós saímos aqui quase 8 horas. Não daria nunca tempo de ir em casa, tomar banho e voltar. Da próxima vez eu já fico direto, se for o caso, né? Mas amém. Mas o que importa é que nós estamos aqui. O que importa é que a gente continue, né, explicando para vocês, tentando explicar. Está muito alto. Está muito alto. Oi. Amém. O que acabou? Bateria? Acabou a bateria? Amém. Tá bom, sim? Tá bom. Então tá, vai regulando aí. Você vê que tá muito alto, tá muito alto. O problema desse som é regular, né? De todo jeito é problema, né? Alô, alô, som, alô, regulando, alô, amém. Então, Rafaela, que mais? Tem algumas pessoas que eu não conheço aqui, eu não estou lembrando. Por quê? Qual seria o motivo? Qual seria o motivo da nossa, do nosso desânimo? Qual seria o motivo da nossa dificuldade? Né? Ou se vocês já têm conhecimento, já sabe a dificuldade. Porque é uma dificuldade, porque não é uma coisa que a gente gosta, não é uma coisa que a gente tem prazer, não é uma coisa interessante, não interessa a carne. Não interessa a carne. Mas se fosse qualquer uma coisa que tivesse motivação, que tivesse o interesse da carne, não seria assim tão difícil. Vocês concordam? Amém. Nós estamos falando esse dia sobre o quê? Luiz. Nós estamos falando esse dia sobre a questão de ser ou não ser livre. Livre em relação a quê? Nós estamos falando sobre o ser ou não ser livre. Deus mandou que nós fôssemos pregar o Evangelho. Deus mandou que nós pregássemos o Evangelho e que dessemos liberdade aos presos. Fosse libertar os presos. cativos, né? Das trevas convertermos as pessoas, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Você ainda está sob o poder de Satanás? Ou você já está livre? Bem? Ou isso não existe? Então Deus mandou que nós fizéssemos isso. Vai, abre os olhos desse povo, das trevas, os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Por que que nós temos toda essa dificuldade? Por causa da prisão onde nós nos encontramos. Nós estamos sob o poder e daí nós explicamos o outro dia como que chegou nessa situação, por que que chegou nessa situação. Amém? E aí nós estamos falando aqui, falamos pelo do Rio, tá? Vamos falar alguma coisa aqui agora, amanhã a gente vai falar de novo. Né? Em Isaías 61, no versículo 1, nós falamos ontem um pouquinho sobre isso lá em Pires do Rio. Isaías 61 fala, são os últimos capítulos do profeta Isaías, né? São 66 capítulos, faltam apenas 5 capítulos. Isaías, a partir do versículo 35, por aí afora, começa a falar sobre as profecias apontando a vitória da igreja, a libertação da igreja, do povo de Deus, falando sobre a glória da igreja de Jerusalém. Por exemplo, no versículo, no capítulo 60, aí tem um título que eles colocaram aí no capítulo 60. Como é que está aí no seu? A glória da nova Jerusalém. A glória da nova. Então, os últimos capítulos de Isaías. Por exemplo, no capítulo 60 e no capítulo 55, fala, né, todo o povo é convidado a procurar a salvação. No capítulo 61, fala, a salvação é proclamada. No capítulo 62, fala, a glória de Jerusalém sempre aumentando. No 63, Deus salva e vinga o seu povo. Está vendo? São só coisas boas, promessas boas. No 65, por exemplo, Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos. Aí nessa assembleia, nessa hora, diria: glória a Deus, aleluia. Não é assim? E vocês nessa tristeza, né? Vocês nessa tristeza. Por que que vocês estão nessa tristeza? Vocês ainda não descobriram as promessas de Deus. Vocês ainda não acharam nada. Você não está achando nada, tá, filha? Então, Se a gente não está achando nada, a gente não vai fazer nada. Concorda, filho? Nós não estamos achando nada, então nós não vamos fazer nada. Jesus viu isso ou não? Viu ou não viu? Vamos acordar, nós vamos começar a dar paulada vocês aqui já já. Jesus viu isso aqui, ó. Qual foi a reação que ele teve? Que isso aqui foi do profeta Isaías antes de Cristo. Jesus viu e alcançou isso aqui. Jesus viu, ó, se está prometido, se Deus prometeu, eu quero isso. Ele viu e falou: se Deus prometeu, eu quero isso. E Jesus alcançou? E por que que você não alcança? Ajuda, ajuda. É porque você não está vendo, você não está entendendo, você não quer. Jesus viu. E ele viu e quis. E aí então ele foi atrás. Não é não, Neto? Ele viu que estava prometido tudo isso aqui. Só eu mostrei para vocês alguns capítulos mostrando aí. Se você lê esses capítulos, você vai ver. Por exemplo, no capítulo 58, ele fala assim. Por exemplo, um exemplo, por exemplo. Versículo 6, por exemplo. Lê. Alguém lê aí, por favor, com o microfone. Vocês não reagirem, eu vou ficar aqui festa, gritando para vocês não, né? Então vamos lá para dentro comer e ficar bom, né? Eu não vou ficar aqui perdendo tempo com vocês não. Eu vou para ali pro meu canto, joelhar ali, orar, chorar, fazer o que eu quero. Vocês não querem nada, vocês vão ficar com o que vocês querem. Ou seja, nada. Isaías 58, versículo 6.
Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo?
Continua.
Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e escolhas em casa os pobres, e recolhas em casa os pobres desterrados?
É isso mesmo.
E vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda.
Continua.
Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar, vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam.
Amém. Então, o que é que você viu aí? Muita coisa. Mas aqui, ó, por que que eu coloquei aqui, que eu destaquei aqui? que que eu destaquei aqui? Porque eu vi, ó, e o Senhor te guiará continuamente. O que que eu quis? Ser guiado pelo Senhor continuamente. Fartará a tua alma em lugares secos. A minha alma não tem sede. Porque mesmo em lugares secos, entendeu? Mesmo com um povo que não quer nada, a minha alma não tem esse problema. Amém? Por quê? E fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Não falta. Qualquer hora, se eu for para ali orar, Deus vai falar comigo. Se eu estiver aqui, se eu quiser, Deus vai falar conosco nessa reunião, mesmo com todo o desânimo. Por causa de vocês? Por causa de quem? Claro que é por causa de mim, não é por causa de vocês. Mas por que que é por causa de mim? Porque isso aqui, Raquel, eu li 20, 30 anos atrás. E eu quis ser o que Isaías 58 está prometendo. Eu quis ser esse jardim, eu quis ser esse lugar onde não falta água, eu quis ser essa força que Deus está dizendo aqui em Isaías 58. Amém? Então ele falou: porventura não é que solte as ligaduras da impiedade. Solte as ligaduras da impiedade. O que é isso? Ligaduras. Solte as prisões dos ímpios. Solte as cadeias dos ímpios. Desamarra. Ajuda. Solta as ligaduras daqui. Não é isso que eu quero que vocês façam? O que que Jesus fez? Fez isso, ele foi. Então, não é simplesmente parar o louvor, não. Não é. É, vamos ver o que que a gente pode fazer para entender o motivo pelo qual nós não estamos conseguindo louvar. Ó, vamos sentar aqui, vamos conversar. Vamos ver qual é o motivo pelo qual nós não conseguimos louvar. Qual é o motivo pelo qual nós não conseguimos fazer uma oração? As ligaduras. Nós estamos presos em quê? Qual o motivo das nossas prisões? Amém? Então vamos fazer o seguinte: vamos orar 5 minutos. Senhor, solta as cadeias, solta-nos, abra as portas do nosso coração. Amém? Vamos clamar, vamos buscar. Se a situação, se a coisa é difícil, não é difícil só para um, não, é difícil para todo mundo. Então ele fala aqui, ó, né? Eu não quero jejum, não quero pessoa jejuando, morto jejuando, não. Eu quero, não é esse o jejum que eu escolhi. O jejum que eu quero, não quero que você aí se meta aí debaixo de saco de cinza e se faça sacrifício como o povo fazia. Não é esse o jejum que eu quero, não. Porventura, não é que solte as ligaduras da impiedade. Se você começar a querer ajudar um companheiro seu, se você perceber que um outro irmãozinho seu está numa situação difícil, ajuda essa pessoa a sair dessa situação. Ao ajudar, você estará ajudando a si mesmo. Você conhece alguém que está, você olhando para ele, você vê que ele está numa situação difícil? Olha aí, escolhe um Olha aí, escolhe um. Arthur, escolhe um. Pois é, não precisa ir longe, né, Arthur? Matheus, você escolhe um, Matheus. Olha aí, escolhe um, Matheus. Ou está sentado mais embaixo lá? Escolhe um, Neto. Então, não é terminar o louvor, não. É, ó, escolhe um que está precisando. Não é por acaso que você alegra esse povo? Será que nós vamos? Será que eu vou conseguir no fim dessa reunião alegrar vocês? É. Será que eu vou conseguir no fim dessa reunião tirar um sorriso da sua cara? Emma, Dada. Não é pelo menos? Já está saindo. Muito discretinho, mas já está saindo, né? Amém? Então, se você estender a mão para um irmãozinho seu, se você chegar aqui e falar, o Júlia, o Clarinha, olha, eu tenho notado que durante o louvor eu não vejo você levantar a mão. Eu tenho percebido que durante o louvor não é chegar e botar a cara no chão e ficar aí lamentando. Só não é isso que Deus quer. Por acaso não é que você reparta o seu pão com o faminto? Não é que você estenda a mão para a pessoa, que você solta as ligaduras? Você está olhando, você está vendo na cara da pessoa, você está vendo que a pessoa está oprimida. Então você aproxima da pessoa, procura saber discretamente, procura saber de alguma forma como você vai fazer para ajudar aquela pessoa. Esse realmente é o trabalho que vocês vão ter que fazer. Dai e dar-se-vos-á. Medida boa, recalcada, deitar-vos-á nos vossos regaços. Enquanto você não fizer isso, Deus, a tua luz, então romperá a tua luz. A tua luz não vai romper, Raquel. Não vai. Então, quando eu quis que a minha luz rompesse, quando eu quis que o que eu queria fazer não era a hipocrisia, o que eu queria fazer, eu queria fazer uma coisa séria, eu queria buscar a Deus de uma maneira séria. Amém? E Deus, eu vi aqui que Deus promete: a luz romperá. A tua luz romperá. E o Senhor te guiará continuamente. Eu falei, uai, meu Deus, eu quero isso. O Senhor te guiará continuamente. Uma pessoa guiada por Deus na vida, nesse mundo. Uma pessoa guiada por Deus. Eu quero ser guiado por Deus. Se você não tiver, meu filho, desejo. Se você não quiser. O que que você quer? Amém? A gente, por isso que eu falei que no começo, não tem nada que te agrada. Não tem nada. A gente vai atrás e busca aquilo que realmente a gente quer. E hoje tem muita coisa passando na frente dos verdadeiros valores. Hoje tem muita coisa. Hoje a pessoa se vende aí por causa de porcaria. Agora aqui, não está destacando? E não foi hoje que eu li isso aqui, não. Não foi hoje, não. Não foi a primeira Bíblia que eu destaco essa mesma coisa. Amém? Eu quero ser guiado por Deus. Eu quero Deus. Eu busco a Deus. Eu tenho visto toda a dificuldade, eu tenho visto todos os impedimentos, eu tenho visto, mas quanto mais difícil às vezes parece ser, mais entusiasmado a gente fica para chegar. Amém, gente? Às vezes dá vontade de xingar você, dá mesmo. Dá vontade de brigar. Por que que dá? Porque o pai, ele ama o filho de tal maneira que ele às vezes dá umas pancadas mesmo, não dá? Para ver se ele acorda. Quando deixei-os andar em seus próprios caminhos, uma coisa que eu não gostaria que acontecesse com vocês. Se não tiver alguém aqui interessado por vocês, Deus vai deixar vocês andar em seus próprios caminhos. E eu tenho certeza que não vai ser bom, não. Se não tiver alguém dando a vida por vocês, eu quero ver como, que vocês vão fazer. Não seria bom vocês pensarem um pouco e procurar saber por que você está aqui, o que que Deus está propondo para você? Pergunta, irmão, onde é que você está lendo aí? Aonde você está lendo aí? Eu vou ler. Amém? Porque se nós continuarmos não querendo, por que razão teria eu que insistir de estar vindo, de se esforçar com vocês? Sabe onde é que vai acontecer? Deus vai falar para mim assim, ó, vai lá na casa de fulano, onde tem um, dois, três que quer. Vai lá não sei aonde, onde tem três ou quatro que quer. Foi assim que nós fizemos. Eu não tinha preguiça de ir a lugar nenhum, não. Não tenho preguiça de ir a lugar. Onde tiver uma pessoa, o quê? Hã? Onde tiver uma pessoa querendo Deus, gente. Onde tiver uma pessoa querendo Deus, a gente vai ser enviado. A pessoa que quer Deus, não interessa se é um, dois, se é perto ou se é longe, não. Amém? Ontem, lá em Pires do Rio, a menina teve essa visão aqui, a Marília. Aqui, ó. Não foi eu que dei a visão. Não foi eu que dei a visão. Eu pedi a Marília para para ter visão, ela teve a visão. Ela não contou para mim lá durante a reunião, não contou nem no final da reunião, porque... mas ela mandou depois. Vem aqui, por favor, lê para mim.
Vi que o irmão Rossini subiu em uma árvore bem alto, que era enorme em tamanho e galhos. E com muito esforço, o irmão conseguiu pegar um fruto que estava na parte mais alta da árvore. Depois, com bastante cuidado, desceu e repartiu o fruto com os demais irmãos. Um detalhe era que o irmão Rossini não dava pedaços grandes do fruto. Ele repartia pequenas quantidades do fruto aos demais irmãos, para que não desperdiçassem.
Amém. O que você viu aí? Veja de novo. Neto, o que você viu?
É, o que eu entendi é assim, que você, por querer, né, por se interessar, conseguiu, né, alcançar, né, pegou esse fruto, essa palavra... muito interessante. Só que o senhor tem tanto zelo por ela que o senhor também entendeu que não adiantava dar um pedaço grande daquilo. Tinha que ser um pouco, né, para que você conseguisse comer e ao mesmo tempo não desperdiçar uma coisa que era tão preciosa, que foi tanta dificuldade para o senhor conseguir.
Então, vem de novo, Raquel. É esse mesmo, a direção é essa mesmo. Mas um detalhe, só a questão do detalhe, vai lá.
Vi que o irmão Rossini subiu em uma árvore bem alta, que era enorme em tamanho e galhos. E com muito esforço...
Olha aí, subiu a árvore com muito esforço, com muita dificuldade. Subiu a árvore. Ele subiu de quê? De paraquedas, ele subiu... com guindaste, tinha gente ajudando ele a subir. Que jeito que ele subiu? Então ele subiu sozinho. Ele subiu sozinho. Não ficou esperando ninguém para poder subir. E ele subiu para quê? Para quê que subiu? Para quê? Para pegar o fruto para ele? Para pegar o fruto para ele? Ou para pegar o fruto porque ele viu que as pessoas que estavam lá se não pegasse aquele fruto, se não subisse para pegar aquele fruto, ninguém ia comer daquele fruto. Aí pega o fruto. Ainda tenham cuidado, eu não vou dar um pedaço grande para o Luiz, não, senão ele vai desperdiçar. Vou dar o suficientemente que ele possa entender, que ele possa comer. Então está aqui, Luiz, um pedaço para você, um pedaço para você. O que você fez do seu pedaço? Você repartiu ele com alguém? Você passou, tentou, entendeu? Um esforço, é feito um esforço muito grande. Para poder arrumar uma coisa, tirar uma coisa de Deus, para trazer para vocês. Não está escrito, não é isso aí? Amém, gente? Agora vocês imaginam, se tiver um lugar pior do que o inferno, não, se tiver um lugar pior do que o inferno, porque depois, quer dizer, o que Jesus falou para aquele povo, ai de ti, cooperativo, não foi cooperativo não que ele falou não, foi? Hã? Ai de ti. Porque se lá em Sodoma e Gomorra Não fala isso não, né, Cão? Porque se lá em Sodoma e Gomorra tivesse alguém fazendo isso, sabe, Sodoma e Gomorra teria se arrependido. Aí Jesus falou: e vocês aqui, olha o esforço que Jesus fez lá por aquela cidade, e eles, ele falou que se aqueles lá serão punidos Corazim, que chama a cidade, vai ser punida mais severamente. Então, o que você entendeu, Luiz? Às vezes é como a Raquel falou, não fala mais não. É, porque às vezes a gente nós, eu estou falando para vocês aqui porque parece brincadeira, mas não aconteceu isso só comigo não, aconteceu com Jesus também. Jesus também apelou, porque ele falou a mesma coisa. O que ele falou? Ai de ti. Não foi? Ou não foi ele que falou? Então ele não apelou não, né? Ele falou a verdade. Ele não apelou, ele falou a verdade. Estaria eu apelando? Eu acho que eu estou apelando. Ele não. Porque você faz um esforço danado para subir, para ir atrás, para buscar, para ter, etc. E aí você traz. Gente, se a igreja não interessar, não quiser. Amém? Fala, Luiz.
Eu fico preocupado, porque, como o senhor falou, né? Por que que Jesus ele alcançou? Primeiro ele viu, depois ele quis e ele foi atrás. E eu vejo que nós não estamos vendo, nem interessando, e consequentemente não vai atrás. E como o senhor falou, quem não quer nada vai ter nada, né? Sendo que tem uma pessoa no nosso meio que tem ido até Deus para trazer para nós sempre uma palavra, né? Igual o senhor falou, que se o que o senhor realmente queria era ajoelhar e lá no seu canto, porque ali Deus fala com o senhor. Mas o senhor vem, faz esse esforço, né? Como foi feito ontem, né? Como foi bom, como foi rica aquela reunião. E para mim, assim, que estava presente, é um pouco decepcionante ver agora do lado de fora como que Deus me viu. Né? Quem estava lá era eu, né? Como que Deus me viu, como que eu recebi aquela palavra de ontem? Porque quando eu estava dentro, eu não vi que eu tinha pegado só um pedacinho do fruto, porque eu ia jogar o resto fora. E eu creio que não é à toa que Deus está falando hoje dessa maneira com a gente, né? Talvez pareça duro, mas eu creio que é necessário para a gente acordar. Como o senhor falou, né? A gente conformar com o louvor ruim, conformar com a opressão, conformar com fazer uma oração e Deus não responder. Que é a situação, a gente chega aqui, né? Eu cheguei aqui, né? Oprimido, sei lá, endemoniado, não sei qual a avaliação, né?
Grau, né?
Hã?
Qual foi o grau?
É, qual foi o grau espiritual, mas bom não foi, né? Mas, como o senhor falou, nós não reagimos. Eu acho que esse é o maior pecado, né? Antes fosse quente ou fosse frio, a gente fica naquela coisa que não reage. E para mim, eu dou razão para a maneira como Deus está falando aí, porque se eu não reagir, como foi falado esses dias, ele vai ter que dar a descarga.
Ah, bem. Por que vocês pararam com o louvor? Por que foi, Dara? Você acha que foi? Beto. Você acha que parou? Talvez estivesse tão ruim, talvez estivesse tão que não sei quem estava ministrando, mas poderia até entender o seguinte: acho que Deus não merece tanto pouco caso. Deus não merece tanto disso. Como é que fala? Descanso. Então, já que a gente não pode oferecer alguma, que o sacrifício que Deus exigia lá no começo, e a pessoa cuidava do animal, tratava o animal de maneira impecável para oferecer a Deus um sacrifício perfeito. O sacrifício que Deus hoje exige de nós é o nosso louvor, é a nossa vida, é a nossa oração. E se o nosso louvor, nossa oração, nossa vida, nós estamos oferecendo para Deus, toda defeituosa, toda estragada, o nosso louvor feito pelas metades, cansado, com sono. É a mesma coisa que você oferecer um animal com a orelha quebrada. Então, talvez fosse melhor não oferecer nada. O assunto que está sendo falado, bom, eu mostrei para vocês aqui, e Jesus viu isso, ele viu as promessas de Deus. É como se Deus falasse: se você fizer desse jeito, isso vai acontecer com você, e a tua luz será forte. Se você fizer desse jeito, você vai ser assim, como está escrito aqui em Isaías 58. Né? Jesus viu isso. Aí ele lê aqui no Isaías 61. Depois a gente lê essa lição depois. No Isaías 61, lê, por favor. Você está lendo? Quem está lendo? Isaías 61, versículo
1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, o consolador todos e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ordenamento por cinza, ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.
Mais uma vez, lê esse versículo, mas apregoar o 2 e o 3.
A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.
E edificarão, claro.
E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas da geração em geração, de geração em geração.
Mais uma vez, o versículo.
E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração.
Amém. Então, na verdade, essa cidade assolada, destruída, esse desastre, não são nos prédios. Os problemas não são nas alvenarias, nas paredes de concreto. Os problemas são em nós. Nós somos a cidade destruída. Nós somos as casas arrebentadas. Os tristes de Sião. Deus quer mudar. Deus quer mudar isso. Deus quer tirar, fazer com que você louve a Deus, fazer com que você tenha alegria. Aí você olha para mim e fala assim: que jeito. Falar para Deus: Senhor, não tem jeito. A alegria deles, fazer com que, só tem um jeito dele ficar alegre: ordenar acerca dos tristes de Sião, que eles dê ornamento de cinza, aliás, ornamento por cinza, trocar uma coisa pela outra. Óleo de gozo por tristeza. Tirar a tristeza e botar. Não, como que nós vamos fazer isso, Debinha? Deba? Louvor, vestido de louvor por espírito angustiado. Como que nós vamos tirar o espírito angustiado da pessoa e trocar por um espírito? Hã? Será que não tem jeito, Raquel? Aonde que Deus quer fazer isso? A ordenar acerca dos tristes de Sião. Onde é que estão os tristes de Sião? Aonde que estão os tristes de Sião? Pergunta para a galera lá. Aonde estão os tristes de Sião? Aí embaixo ou aqui em cima? Aonde estão os tristes de Sião? Aonde? Como é que faz como é que nós vamos fazer para isso mudar, Neto? Porque a ordem é para Sião, a ordem é para a igreja. A ordenar acerca dos tristes de Sião, a ordem é para a igreja. Estão entendendo? Fazer o quê? Trocar. Nós vamos trocar. Tirar a cinza. Tirar a cinza. Tirar uma coisa que aparentemente está machucando, está feio, está estragado, por uma coisa que te alegra. Por uma coisa que te alegra. Óleo de gozo. Tirar a tristeza e botar. Não tem motivo para você ficar triste. Não tem motivo para você ficar triste. Não, nós não temos o direito de ficar triste. Deus não quer Sião. Ele ordenou: eu não quero ver vocês tristes. Eu não quero ver você desanimado. Eu não quero ver você com o espírito angustiado. Não tem motivo para ficar angustiado. Que coisa. Afim, porque só assim, do jeito que eu estou falando, a fim de que se chamem árvores de justiça, a fim de que o mundo, sabe, queira Deus. Senão não vai querer. Olhar para nós vai querer Deus? Olhar para nós e vai querer ficar no nosso meio?
Pode falar também, mas tem que...
Só se for doido.
Aí você chama uma colega, um colega. Quem trouxe hoje alguém? Infeliz, foi o infeliz que trouxe. Alguém? Por que que a Rafaela não está sumida? Né? Não é, Rafaela? A Rafaela já está mais ou menos acostumada. Ela já está mais ou menos acostumada. Tá de cor, tá. Mas é, às vezes ela tá, começa a aprumar. Precisa de chegar aqui, encontrar. Ela trouxe umas colegas, ela trouxe umas colegas, as colegas, mas nunca apareceram. Mas se chegasse aqui, encontrasse um semblante, encontrasse, em vez de espíritos angustiados, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Aí chega aqui e vai dizer: essa aqui é a plantação do Senhor. Está brincando. Vai dizer, tá, é brincadeira. Deus não iria plantar. Deus não ia fazer um desastre desse. Para que ele seja glorificado. Jesus viu isso aqui e deu testemunho. Hora nenhuma você pegava Jesus desanimado, hora nenhuma você pegava Jesus, sabe, amarrado. Hora nenhuma você pegava Jesus. Você concorda? Ele estava sempre expulsando o demônio, ele estava sempre curando o enfermo, Ele estava assim, aquilo que eu falei, você viu uma pessoa, ser visto uma pessoa triste, desanimada, ele pegava aquela pessoa e ele queria tirar aquela pessoa daquela situação. Vem cá, meu filho, por que você está desse jeito? Por que que você está angustiado? Por que que você está triste? Qual é o problema seu? Vem cá. Pode me falar, me fala mesmo. Abre o seu coração. Às vezes a pessoa não tem coragem de abrir o coração de uns para com os outros, mas é, aos poucos você vai conquistando a confiança da pessoa e ela, de repente, ela vai dizer para você por quê. E sempre você vai ter palavras. Deus vai colocar na sua boca as palavras para você falar para aquela pessoa. Deus quer uma igreja assim, gente. Deus quer um povo assim, que produza como Jesus produziu, como os discípulos produziram, como os apóstolos produziram. Deus quer um povo assim. Como que nós vamos fazer para que isso aconteça? E aí ele fala aqui: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, renovarão a cidade assolada, referindo-se não à cidade, mas à cidade constituída, a igreja. As igrejas, você vai em Pedro do Rio, está destruído. Você vai lá em outro lugar, você vai chegar no Paraíso, você vai chegar em Paraíso, está precisando de ajuda. Você vai chegar em Palma, está, a situação é a mesma. Você pode ter certeza que a situação é a mesma. Aonde você encontrar gente nesse mundo, a situação, quando não for pior, porque vocês ainda estão ouvindo. Aí eu pergunto: o que que nós podemos fazer para mudar esse quadro? Ou o que vocês podem fazer para mudar esse quadro? E, ou então, por que que está assim nessa situação? O que vocês acham? Por que você acha que está assim nessa situação, Raquel? Nós estamos falando de liberdade, nós estamos falando de que Deus, pegamos Isaías 61:1, Deus está, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar. E outro lugar ele fala assim: vai e liberta, das trevas converta a luz, o poder de Satanás para Deus. O que você acha que nós vamos fazer?
Eu acho, na minha opinião, por conta de não conhecer realmente essas promessas. O senhor leu isso aqui, eu já tinha passado uma vez, mas eu não tinha tentado. Aí então a sua luz romperá, a fim de que? Então todas essas coisas que foram faladas antes têm uma finalidade, têm um propósito, né? Que eu passava, mas não tinha tentado. Então eu acho que uma das questões é por falta realmente de conhecer o que, as promessas, o que, Deus tem. Eu acredito que da minha parte é isso.
Aí, você não acha que, ou seja, por que que as pessoas tem dificuldade para ser isso? Ou gostaria, mesmo que elas gostassem de ser isso, elas têm dificuldade para ser, qual é o problema? É isso que nós estamos perguntando.
Eu acredito é porque não quer mesmo. Porque basta o querer. Porque eu estava conversando com minha mãe a respeito da reunião de quarta. Estava falando a respeito da a porta, a prisão, da prisão está aberta. Aí a gente escolhe se quer sair ou não. O homem, ele, tudo que ele quer, ele alcança. Tudo que o homem ele quer, ele alcança. Se a gente quisesse mesmo assim, ser um povo igual essa profecia.
Então eu vou te ajudar. O pessoal está lá dentro, a porta está aberta e o pessoal está lá dentro. Qual a situação desse pessoal que está lá dentro?
Ele está preso ainda.
Preso.
Ele está preso.
Preso. Então por que que ninguém. Qual a razão da dificuldade? Hã? Entendeu? Pega, fala pra mim.
Como o senhor falou, é como aquela questão do, por exemplo, o escravo quando foi alforriado, né? Mas por não ter perspectiva, por não saber que tinha como ser livre, como viver livre, preferiu continuar sendo escravo. Então, por mais que nós temos com a porta aberta, não, isso não torna a nossa vida, entre aspas, fácil, né? Muito pelo contrário, continua muito difícil. Só que eu acho que assim, da mesma forma que quando Jesus leu isso, tem uma passagem, não sei se é em Mateus ou em Lucas, que ele leu isso e falou, essa palavra hoje se cumpre em mim. Então eu vejo assim, que da mesma maneira que como o Senhor, eu creio que todo mundo aqui agora conseguiu, pelo menos um pouco, mudar um pouco da tristeza para a alegria, né? Da angústia para as vestes de louvor. Eu acho que com certeza, sem dúvida alguma, algum louvor é possível se tirar a partir de agora. Mas o que eu vejo é que assim, que essas pessoas que estão, por mais que a porta seja aberta, estão presas, elas precisam de uma pessoa que abra os olhos dela. Da mesma forma que Jesus chegou em Paulo e falou, vai e abra os olhos, converta, né? Da mesma forma que, por exemplo, na visão, lembrei agora da visão, o Senhor teve que se esforçar, somente o Senhor foi lá, pegou o fruto e repartiu. E eu tenho certeza que esse fruto ajudou cada um daquele que teve esse fruto. Então eu vejo assim, que se nós, ouvindo essa palavra, também buscarmos da mesma maneira fazer isso, pedir para que também o Espírito do Senhor esteja sobre nós, para que nós possamos também, né, trocar as vestes da pessoa de angústia para a veste de louvor, para tirar, né, a tristeza, colocar a alegria, né, para tirar, pôr em liberdade aqueles que estão algemados, mostrar para ele, ó, existe uma saída, você tem a liberdade de sair daí, apresentar para ele. Então assim, não sei se eu consegui explicar muito bem o que eu queria dizer, mas eu acho que a saída é essa, é que nós vamos ser ajudados, principalmente a partir do momento que a gente entender que a gente precisa fazer essa obra, trabalhar nesse sentido. Eu acho que é mais ou menos esse rumo.
Amém. A pergunta que eu fiz, qual foi? Qual foi a pergunta que eu fiz, né?
Que eu entendi, você falou assim, ó, como que a gente faz para mudar essa situação de preso, né, e tudo mais.
Então, o Neto deu aí uma orientação excelente. Como que nós vamos fazer para mudar, essa situação? Porque, do jeito que nós estamos aqui, vocês concordam que ninguém vai querer Deus? Hã? Você concorda que aqui, se uma pessoa olhar e falar assim, não é isso que eu quero, a fim de que sejam árvores plantadas pelo Senhor, carvalhos de justiça, etc., por que que as pessoas queriam andar atrás de Jesus? Onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras? Conversava com aquele homem tinha uma palavra na sua boca que incentivava as pessoas a querer Deus. Amém? Por mais que ele arrochasse, que ele falasse sério, as pessoas queriam. Aí ele falou para os discípulos: se vocês não quiserem, vão embora. Vocês também não querem ir embora? Mandou embora. E os discípulos disseram o quê? Então, se só o Senhor tem palavras, então, se a pessoa chegar e você convencer a pessoa de que só você, que as palavras da sua boca, não é? Se as pessoas conversarem com você, você falou, então eu, o que eu estou falando para você não é verdade? Você vai escolher o quê? Você acredita que tem outro caminho? Então vai atrás. Onde iremos nós se só o Senhor tem palavra? Então, Jesus tinha. Então, nós estamos, como vocês já disseram aí, nós já estamos numa situação assim, a porta aberta, mas nós continuamos presos. Nós ainda não nos sentimos livres. Amém? Porque quem é livre ou faz um paralelo, uma diferença entre um preso e um livre. A pessoa livre, por exemplo, lá na sua casa, você é livre? Não. Por quê? Fala mais alto.
É. Porque minha mãe e meu pai mandam na casa.
Eles mandam na casa. Você não pode fazer o que você quer, certo? Você não pode falar alto com ninguém, nem com eles, muito menos. Não é assim? Como? É. Na verdade, ela não é livre. Nós estamos dando um exemplo de liberdade. Estou dando um exemplo de liberdade. Nós aqui somos livres. A Dada não é livre, porque ela, o pai e a mãe pegando o pé, a avó pegando o pé, o avô pegando o pé, e mais não sei quem, mais não sei quem. E ela, tudo que ela faz, ela não é livre. Amém? Ela não pode andar de qualquer jeito, porque ela tem a censura, o mundo, o próprio mundo, entendeu? Tudo que você faz hoje é regulado pelo mundo ou não? Polícia, costumes, moral... Ética, o que chama? Ética. Não? A ética. O que mais? O que mais? Tem tanta coisa. Aí vem direitos humanos, mais isso, mais aquilo. Nós somos livres, gente. Em relação ao mundo, nós somos livres? E não somos. Então, a primeira coisa que você precisa para ter liberdade com Deus é entender que no mundo você não é livre. Primeira coisa que você precisa para ser livre em relação a Deus é entender que no mundo nós não somos livres. Eu sou livre em relação a Deus. Eu sou livre para falar o que eu creio. Eu sou livre para falar em relação a Deus, eu sou livre para fazer o que Deus quer que eu faça. Eu sou livre entre Deus e o diabo, das trevas, o converter à luz, do poder de Satanás. Ele não mandou tirar a gente do poder do mundo, ele mandou tirar a gente do poder de Satanás. Amém? Mas eu respeito, eu em relação ao mundo, eu tenho certeza que eu sou preso. É. Você é preso em relação ao pai, mãe, você é preso em relação a professor, escola, sabe? Você vai num prédio, é condomínio, como é que chama? É o zelador, é não sei o quê. É, todo mundo enchendo o saco, ou não é? Aí você entra no hoje você não pode fazer a mudança, porque não pode, o regulamento do prédio não permite você fazer a mudança. Aí tem não são tantas pessoas dentro do como é que chama o trenzinho lá? Elevador. Aí vem, você está com um cachorro, não pode entrar dentro do elevador. Aqui cachorro não entra, ou você sem cachorro não entra, tem que ter. E assim, você é livre. Então, em relação ao mundo, nós estamos presos. Em relação ao diabo, em relação a Deus, a primeira coisa que você tem que entender, Dada, para você ser livre em relação a Deus, é entender que em relação ao mundo você é presa. Aí você vai louvar a Deus, você vai dizer: Senhor, amém, pelo menos em relação ao Senhor eu posso louvar, eu posso dizer o Senhor é o meu Deus, amém, eu faço do jeito que o Senhor quer, e etc, etc, amém. O que que Deus mandou você fazer em relação ao seu pai? Sofre o dano, sofre a injustiça, anda segundo a mira, pronto. Só, amém? O que você quer para você, faz para os outros, entendeu? Não anda ansioso pela sua vida, etc. Aí você chega e vai louvar: Senhor, ó, aleluia, funcionou, funcionou, amém? Eu estava angustiado, sabe por que eu estava angustiado? Que eu não queria fazer do jeito que meu pai mandou, eu não queria fazer do jeito que a minha mãe manda, eu fico emburrado, ele de lá e eu de cá. Aí eu chego aqui e não consigo louvar a Deus. Porque você quer ser livre em relação ao mundo. Porque você quer fazer a vontade da carne. Não estou chamando. E aí você chega trancado. Que louvor que você vai dar? Você está com raiva do fulano? Você estava com raiva do Bertano? E o outro lá que não pagou você? E o outro lá que não fez isso? E te deixou oprimido? Te deixou revoltado? E aí você vem e vai reclamar para Deus? Você queria que Deus passasse a régua no caboclo? Ou na namorada, ou no namorado? Amém? Amém, Rafael? Deu para entender? Como que Deus vai tirar louvor de nós se nós saímos, se o mundo nos oprime, se nós estamos brigando com o mundo, se nós estamos nós estamos fazendo exatamente do jeito que o diabo quer? Ele quer que você se oponha ao seu pai, à sua mãe. Ele quer que você, sabe, que tudo você leva vantagem, você quer que o seu time ganhe, quer que Amém. Fala aí, eu pego o microfone. Cadê o microfone? Aqui ela está dizendo aqui. Tem que falar alto. Ela falou: por que eu não falei isso no início? No início vocês não iriam. Não iriam entender. Amém. Você concorda que você já se sente mais aliviado? Não dá vontade agora de você dizer: Senhor, me perdoa. Sabe? Eu estava com tanta raiva. Também eu estava com tanto ódio. Eu estava tão chateado com aquele negócio. Sabe? Eu estava tão revoltado com aquilo. E Deus não é digno. E Deus não é digno. Sabe? Muito pelo contrário. Ele quer exatamente tirar de você todo esse peso e dizer para você: olha, deixa para lá. Entendeu? Eu vi muitos ímpios prosperar, no fim deles é triste. Eu vi muita coisa injusta acontecer e muitos caíram. E caíram para nunca mais levantar. Amém? Por causa de vocês. Amém? Então é isso, meus irmãos. A porta está aberta e a gente continua preso, quer dizer, aceitando as imposições do diabo. E isso me angustia. É isso que me causa tristeza. É isso que aí você vai dizer para a pessoa: meu filho, não é assim. Não é assim. Experimenta fazer o contrário para você ver se não alivia. Ama. Para você ver se não alivia. De vez em quando, pessoas que vêm assim, mas tá cuspindo manibondo. O chefe fala: não é assim. Não paga o mal com o mal. Não trata mal as pessoas. Não faça do jeito do diabo, porque você é livre. Saia do domínio dele. Experimenta sair do domínio dele. E eu tenho certeza que você vai oferecer a Deus um louvor completamente diferente. Você vai ter prazer. Você vai olhar, Raquel, e vai querer ser o que está escrito aqui. Aí, quando você lê as escrituras, você vai ler e vai querer ser aquilo lá. Em breve eu colocarei Satanás debaixo dos seus pés. Você pode ter certeza. Aquele que se levantar contra você vai cair diante de você. Pode ser pai, pode ser pai, pode ser mãe. Amém, não? Amém. Perto está a nossa redenção. Enquanto nós tivermos esse corpo, esse vai ser o problema da gente. Enquanto nós tivermos nesse corpo, esse vai ser o problema nosso. Ou seja, sempre o inimigo querendo obrigar você a fazer uma coisa que te causa tristeza. Obrigar você a fazer uma coisa que te causa prejuízo, que faz você ficar doente, que faz você ficar deprimido, que faz você ficar na fossa. Tem pessoas na fossa. Na fossa que a gente fala é lá no pau da goiaba. Amém? Por quê? Porque o inimigo te obrigou a fazer uma coisa que você sabe que não é para fazer. Experimenta para você ver. Você é livre para fazer a vontade de Deus. Você é livre. E se você fizer, de você eu tenho certeza que o espírito angustiado, ele vai dizer assim: o que adianta eu ficar ali? Ali eu não estou sendo alimentado. Ali eu não estou sendo ajudado. Amém? E aí sai realmente a oração, as lágrimas, às vezes sai aí Amém, Senhor, amém. Eu vou confiar no Senhor, eu vou esperar no Senhor. Eu espero no Senhor, eu sei que o Senhor é justo, que o Senhor é bom. Começa, deita e dorme. As lágrimas. E você deita e dorme. Cadê o espírito angustiado? Amém? Cadê o ódio? A revolta? Pronto. Bastou você fazer isso para que a sua luz, como é que está escrito lá? Rompesse a sua luz. Bastou você fazer isso para você entender que Deus tem razão. Deus tem razão. Deus tem razão. Amém? Não justifica ficar oprimido. Não justifica ficar triste. Não justifica ficar irado. Amém? E não é, sabe, não adianta ficar discutindo com Deus. Faz do jeito que eu mandei, minha filha, para você ver, funciona. Aí tem aquele que você falou lá do caminho, quer ver, escuta aqui a visão do caminho.
Vi um monte muito alto que se destacava entre todo o que existia em volta, de maneira que não havia nenhuma região mais alta do que este monte. Depois vi, inicialmente, não havia caminho que dava acesso ao monte. Era tudo mata nativa, sem trilhas ou estradas. Depois vi que em meio a isso tudo foi aberto um caminho, mas um caminho bem estreito, semelhante a um trieiro. E este trajeto era o único que dava acesso ao topo do monte. Por mais que aparentava impossível seguir o trajeto deste caminho, lá no topo do monte havia uma bandeira branca, mostrando que alguém conseguiu chegar no topo do monte, seguindo o caminho.
Amém? Lá, o monte era tão fechado, era tão difícil, o lugar era, parecia impossível. Mas tinha um caminho. Era um trieiro, era um caminho apertado. Parecia impossível. Mas, olhando lá em cima, já se via lá em cima uma bandeira. Ou seja, alguém chegou lá. O caminho existe. Porque a bandeira está lá. Não é? Então, o desafio é chegar. E tem o caminho. O caminho é esse que eu estou mostrando para vocês. Esse é o caminho que eu estou mostrando para vocês aqui. Se você chegou aqui e não conseguiu louvar a Deus, você concorda que é porque o seu espírito estava angustiado, revoltado, às vezes até, né, com nós mesmos. Aí nós queremos fazer uma igreja oprimida, queremos fazer uma igreja presa. Louvar a Deus, não tem como. Né, filho? Amém. Deus falou conosco? Falou? Ajudou? Amém. Então, por que que a gente fica oprimido? Cadê? Às vezes eu fico perguntando só para as mesmas pessoas, por que que a gente fica oprimido?
Porque a gente está preso.
Pois é. Preso, tá preso. Em quê? Você fica oprimido porque a mãe obriga você a fazer uma coisa que você não quer fazer. O pai obriga você a fazer uma coisa que você não quer fazer. Isso é coisa do mundo. É coisa do mundo. Se a gente pudesse mandar os pais para o inferno logo, ia ajudar muito. Mas pode, você pode fazer isso?
Não.
Não? Então você não é livre. Né? Você
não.
Não pode, né?
Não.
Então o que você tem que fazer pelos seus pais? Orar por eles. Senhor, tenha misericórdia dos meus pais. Eles não podem ir agora, mas é que o Senhor tenha misericórdia deles. Até chegar a hora. Me dá paciência. Né? Me dá paciência. Senhor, me dá. Eu não quero. Jesus amou o inimigo. Jesus teve pena do inimigo. Ele deu a vida pelo pecador. Você acha que seu pai não tem razão, que sua mãe não tem razão? Ore por eles. Eu não falei que o Dolfinho ia. Não ia fazer você ficar alegrinho? Amém? Tem uns que estão assim, mas está dando para sair, né? Amém, Pinha? Concorda? Então, o professor, se a gente pudesse dar uma cacetada nele, não é, filho? Mas não pode, então, você não pode. Porque senão você fizer isso, seu espírito vai ficar angustiado. Quem vai sofrer é você, o seu espírito vai ficar angustiado. Então, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Amém? Toca, Senhor Deus, o coração dela. Que ela aprenda. O ideal seria que todos os professores fossem de Deus. Que todos os colégios, todas as escolas fossem. Mas são? Como que nós vamos viver nesse meio? É assim. Se não, caso contrário, o seu espírito
vai ficar angustiado.
Sua alma é que vai ficar presa lá na escola, presa lá no seu pai, presa lá na sua tia, sabe? Presa lá. Sempre tem um capeta por perto. Na sua casa tem? Alguma coisa assim dessa natureza?
Tem.
Tem?
Tem.
Tem.
Tem. Tem.
Não vamos falar o nome, né?
Não.
Não vamos falar o nome, né, Dato?
Não.
É. Mas tem. Ou não? São os seus, né, os seus clientes, os funcionários, os alunos, as coisas. Sempre, Raquel. E é isso que te angustia. Se você for inteligente, se você buscar Deus, procurar fazer como que Jesus andou, você vai encontrar um motivo certinho. Você vai até descobrir de onde está vindo essa tristeza. Você vai descobrir de onde está vindo essa angústia. E ela está te fazendo mal. E ela está te... ela está te consumindo. E o inimigo acha lugar ali e ele vai ficando. Ele vai ficando. Então, um pouquinho vem até um secretário, alguém para poder dar uma força. Para quê? Para te oprimir mais, para te machucar mais, sabe? Para te mais. Porque você não está usando as armas que Jesus te deu. Você não está reagindo da maneira como Jesus mandou você reagir. Amém? Então você não está usando a liberdade. Então Cristo não te libertou. Porque os que são libertos passam para o lado dele e fazem do jeito que ele mandou. Amém, Finha?
Amém.
Ajudou?
Demais.
Ajudou.
Ajudou.
Muito.
Muito.
Amém. Perdão.
Amém.
E a visão?
Tive.
É, então vamos lá, Paulo. Então nós falamos, será que no fim nós vamos conseguir tirar um sorriso? Até da. Até bem. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Amém. A Vanessa está sorrindo. Deve até tirar uma foto, né? Tirar uma foto. Mas amém. Vai, filha.
Eu via no começo da reunião uma árvore. E quando eu olhava, tinha uns bichos preguiça. E aí subia um homem nessa árvore, porque eles eram tão preguiçosos que eles não davam conta de tirar o fruto lá para comer. E aí ele vinha e dava na boca do bicho. Foi isso.
Repete, né, cara?
Eu vi uma árvore e vi uns bichos preguiça. E tinha, eu observava que tinha alguns filhotinhos. Era como se tivesse mãe e filho também. E aí subia um homem, porque ele via que os bichos preguiça não dava conta nem de tirar o fruto da árvore para comer. Aí vinha um homem, tirava e dava na boca dele.
Amém.
Foi isso.
É mesmo? Você acha que essa visão dela procede? Procede? Vai.
Na hora eu fiquei até assustada de ver isso. Falei, uai, como assim?
Amém. Bom, eu sei que deve ter tido outras visões, mas nós vamos terminar, porque nós estamos, já está muito tarde, né? Nós temos aí, vamos prestigiar a cantina. E é isso que vocês quiserem ser livres, estar sempre alegre, vocês sabem o que tem que fazer. É, deixa de preguiça, pega o fruto, come o fruto, que está bem pertinho, está na sua boca, está bem perto, né? E amém? Então guarda isso. Se você está, você não tem, nós não temos, não justifica o quê? Não justifica o que eu falei agora mesmo? Não justifica o quê? Não justifica. Se tivesse, pode chegar e dizer, Senhor, o que está me angustiando? O que está me entristecendo? E você pode, logo você vai entender. Por quê? É porque você deve estar chateado com alguma coisa, está com raiva de alguma coisa, é que você não está entendendo como usa as armas de Deus. Como usar as armas, as nossas armas não são carnais. Então, e de repente, minha filha, você vai ver que aquilo que te oprimia acabou. Não te oprime mais. Amém, filho? Deu para entender? É? Então, a última opinião vai ser a sua. Né? Pode falar. É. O que você achou da... Achou, ajudou? Pode falar.
Ah, ajudou bastante, porque as pessoas do mundo acham que nós aqui estamos presos, e nós também achamos que a gente somos presos aqui, mas realmente a gente somos livres. E realmente nós somos presos, mas somos presos para as coisas do mundo. Mas aqui em Cristo Jesus, realmente nós somos livres.
Amém. 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 Então vamos curvar nossas cabeças, Rafaela.
A última era dele.
Amém.
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 Amém. Amém.
Amém.
Então, até a próxima vez. Amém, Priscila?
Amém.
Valeu?
Amém.
Amém.
Valeu? Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor, por que as palavras da nossa boca realmente sejam palavras de vida. Às vezes parece tão estranha a maneira como e eu tenho certeza que só o Senhor realmente tem palavras de vida. É verdade, Senhor. Nós não temos motivos para revoltarmos com o mundo ou entristecermos com as coisas erradas que o mundo faz. Isso não pode nos separar do Senhor. Que a nossa tristeza seja uma tristeza de Deus. A tristeza de ver os tristes sofrerem na escravidão do pecado, sem que ninguém os ajude, os oprimidos, sem ter que ninguém que os oriente. Nós não podemos ser cegos, porque o cego não pode ajudar. Nós não podemos ser, Jesus, alguém que não sabe o caminho, alguém que não sabe como ajudar, como libertar o cativo. Como o Senhor falou, por acaso não é o que eu quero que vocês solte as ligaduras da impiedade? Como nós vamos poder colher frutos, figos dos abrolhos, sabendo que daquela árvore não se colhe figos? Como nós vamos exigir que os abrolhos produzam figos? Exigir que o mundo seja justo em relação a nós, não seria nós que teríamos que ser justo em relação a eles? Não seria nós que deveríamos ser bons? Nós que deveríamos ser amáveis? E é isso que o Senhor espera de nós. Então nós não vamos chegar mais aqui com o espírito angustiado. Nós não vamos chegar aqui mais senão com uma veste de louvor. Nós vamos chegar aqui com vontade de dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu consegui hoje amar todos aqueles que eu pensava que não iria conseguir. Eu consegui, Jesus, ser amigo de todos. Eu consegui, Senhor Deus, dar testemunho da sua bondade. Eu consegui, Jesus, ser o sal que o Senhor esperava. Eu consegui, meu Deus, me alegrar e trazer ao Senhor, mesmo que fosse lágrimas, mas lágrimas que te agradaram. Lágrimas, ó Deus, que mostraram todo o meu amor por ti. Obrigado, obrigado. O que importa é que o meu espírito, a minha alma, se sente neste momento livre, livre completamente. Oh, aleluia. Amém, amém, amém. Bem dada a tua alma, a minha alma, a nossa alma, agora, né? Perdoada, perdoada, aliviada, né? Que aqueles que nós ofendemos nos perdoe, que aquele que nós machucamos nos perdoe, aquele que nós agredimos nos perdoe. Amém. A nossa alma louva, a nossa alma, os anjos, o céu está presente em nome de Jesus. Amém.
Amando os inimigos que tua luta, tua dor, sua coragem e amor. Reino hoje em teu favor. A verdade se sinta esta verdade. Seu Deus, Senhor, bondade e mansidão são como espadas nas mãos. Descubras o poder da oração. Seus Deus.